noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém, gente? Quem quer a paz? Amém. Tem um versículo que diz assim: ensina seu filho no caminho que ele deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Amém? Tem esse versículo? Acha para nós aí, meu Deus. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Amém? Eu acredito que todos nós lembramos das coisas que os nossos pais nos ensinaram. Alguma coisa a gente lembra do que os pais da gente ensinou, né? Eu lembro muita coisa que meu pai ensinou, eu lembro muita coisa que minha mãe ensinou, das orações que ela me ensinou. Então, realmente é verdade. Agora seria bom que vocês prestassem atenção em mim aqui, senão eu vou ficar sem graça aqui falando sozinho. Então, é verdade o que está dizendo a Escritura, que aquilo que você ensina para o seu filho, quando ele cresce, é o que ele tem. O que ele tem é o que você ensinou. Por isso que os jovens que são criados na rua, as pessoas que não têm pai, crianças sem pai, jovens criados na rua, eles têm muito pouco de ensinamentos, porque às vezes tem mãe, mas não tem pai. Às vezes o contato com a mãe é muito pouco, só encontra, às vezes na hora de dormir, a mãe cansada. Então tudo isso influi. Por isso que a violência, a criminalidade é muito maior na classe pobre, porque é onde existe mais essas coisas que eu estou falando. É onde existe mais filho sem pai. É onde existe mais dificuldade para os pais estarem com os filhos. Então, o maior número de prostituição, criminalidade, violência, etc., é na classe menos favorecida. Na classe menos favorecida. Quanto menos favorecida, mais problema tem, dessa natureza. É muito difícil você encontrar, e a gente não quer dizer que a gente não encontra. Eu ouvi falar, eu não sei se vocês já ouviram, tinha um radialista, chamava João Saldanha, quem lembra dele? Humilde, lembra? Né? João Saldanha, já morreu. Ele sempre dizia o seguinte, que a mãe dele era uma lavadeira de roupa no Rio de Janeiro, mas que ele devia a educação dele, devia a mãe dele. Mas é muito raro você entender que uma mãe que lava roupa, às vezes, todo dia. Tem até uma música que fala assim, lava roupa todo dia. É difícil uma lavadeira que exaustivamente passa o dia, que chega em casa, né, e tem ainda tempo suficiente para falar com o filho. Às vezes ela chega, o filho está na rua. Quando o filho chega, ela está dormindo, cansada, exausta. E amanhã cedo ela tem que levantar, pegar novamente. Mas algumas ainda tiveram o cuidado de ensinar os filhos. Algumas ainda tiveram, vamos dizer assim, aquela luz que permitiu com que ela ensinasse os filhos. Por isso que às vezes você vê que filho de médico normalmente é o quê? Médico. Porque o que o médico ensina para o filho é que ele deve ser médico. E ele vai e segue o caminho. Né? Normalmente, estou dizendo que é obrigado a ser não. Mas normalmente é assim. Ensina o seu filho o caminho que ele deve seguir. E quando ele crescer, ele vai lembrar. A minha mãe falava isso. Você pode pegar aí. Quase todas as autoridades pergunta sobre a mãe. Você vê. A minha mãe ensinava isso. Meu pai falava assim. Ensinava desse jeito. Por que que eu estou dizendo isso? Estou dizendo o seguinte, que a gente pode quebrar essa cadeia de dificuldades que às vezes nós tivemos por não ter sido ensinado a nós o Evangelho. Por não ter sido ensinado a nós o Evangelho. Então vamos daqui para frente ensinar o Evangelho aos nossos filhos. Temos absoluta certeza, porque Deus não falha. E Deus disse que se nós ensinarmos os nossos filhos, quando ele crescer, ele não vai se afastar daquilo que você ensinou. Ele pode até não ser um cristão, não ser um evangélico, pode não ser um filho de Deus, mas ele vai temer aquilo que a mãe, que o pai ensinou. Pode ter certeza. Por quê? É uma palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. É verdade. Amém? É verdade. Lembra de o que nós falamos ontem? Quem que lembra? Foi ontem que nós falamos? De conhecer a verdade. Conheça a verdade. Cada vez que você conhece a verdade, essa é a verdade. Admita a verdade. Isso é a verdade. Acabou. Basta você. O que que Deus diz? Conheça. Basta você conhecer. Conheça a verdade. Só conhecer. E a verdade, então, vai te libertar. Está meio alto o som. Parece que está meio alto. Eu tenho mania de falar alto. Então, o que a igreja precisa é isso. Quando se fala aqui, por isso que às vezes não funciona para algumas pessoas, porque eles não admitem ser verdade. Não admitem ser verdade. Mas quando você... Não, isso é verdade. Então acabou. Amém? É verdade. E se nós estamos aqui, reunidos, como nós temos reunidos aqui, nós não podemos dizer, isso eu creio, isso eu não creio, isso eu creio, isso eu não creio. Nós não podemos dar ao luxo de proceder dessa forma. Achar, ou tudo é verdade, ou não é verdade. Porque se tiver, nós formos imparciais, se nós formos falsos, não seremos verdadeiros. Então, se aqui é a palavra de Deus, tudo que tem que ser verdade. Então, nós estamos mostrando o versículo e estamos chamando a atenção da igreja. Porque a própria igreja julga, a igreja mesmo julga o que eu estou falando. Então, isso significa o quê? Que aí, você com o seu coração aí, você vai dizer o seguinte, não, isso é realmente verdade. Se não for verdade... Então seria mentira. Eu acho que Deus não mente. nós estamos pegando o versículo, porque às vezes assim, a pessoa pega o que está escrito e fala outra coisa. Aí você tem o direito de dizer, olha, ele leu uma coisa, mas falou outra. Certo? Então, leu uma coisa e falou outra. Isso acontece demais. A pessoa lê uma coisa e fala outra muito diferente. Aí você tem que recusar. Você tem o direito de recusar. Mas se nós estamos confirmando a palavra, então você deve, se for verdade, aceitar. E essa verdade então vai te libertar. Depois eu quero falar com a igreja mais de um modo geral sobre isso, mas eu vou citar para vocês um versículo interessante que eu vi hoje. O versículo diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita. E o testemunho do Senhor, a lei do Senhor é perfeita e a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Dá sabedoria ao simples. O que é que significa isso? Vamos trocar em miúdo? Quem quer trocar para mim de miúdo? Quem quer analisar esse versículo, trocar ele em miúdos? Fala, irmãos. Hã? Fabrício. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Então, já que vocês não, ninguém quer se atrever a trocar, vamos falar um pouquinho sobre isso. A lei é perfeita. Então, quando você concorda com a lei, quando você aceita a lei de Deus, porque nós não podemos discordar da lei, porque ela é perfeita. Nós podemos não entender às vezes, mas não podemos discordar. Uma vez que você está aí com um livro na mão, acredita que esse livro é a lei de Deus, e você leu, ela é perfeita. Então você pode não entender, mas você não pode também discordar. Por isso que é lei. Lei a gente não discute. Sabia? Lei a gente não discute, a gente cumpre. Né? No exército falava-se muito isso. Regulamento, a gente não discute, cumpre. É assim, Toninho? Regulamento, a gente não se discute, cumpre, acabou. Está certo? É assim, acabou. Então a lei é perfeita. E quando você se depara com a lei e aceita e reconhece que aquilo é verdade, refrigera a alma, ou seja, traz alívio, refrigerou, refrigerante, entendeu? Refrigera, né? Você não viu o que, a Caixa fez, não foi? Se a Caixa, né, refrigera até um esquimó, né? Então, mais do que a Caixa, a lei do Senhor refrigera. A lei de Deus é perfeita, e quando você aceita aquilo, refrigera sua alma. Então você sente bem, se sente bem. Quando você rejeita, você sente mal. Amém? Então, nota, isso é verdade. Pronto, acabou. Isso traz alívio para a alma. Muitas vezes a pessoa está com a alma abatida, está irado, está nervoso, está isso, está aquilo, tal. Por quê? Porque ele está resistindo à lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, gente. Não tem erro, né? Então, e o resto? O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. O que é o testemunho de Deus? O que é o testemunho que está aí? A lei do Senhor é perfeita? A lei de Deus é perfeita ou a lei do Senhor, tanto faz? E o testemunho dele dá sabedoria ao simples. O testemunho de Deus é o Evangelho, o testemunho que Deus deu. Deus veio na terra e deu o testemunho. Então foi o Evangelho é a vida de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida. É assim? Então, a lei é uma coisa. O que Jesus Cristo fez foi dar testemunho da lei. O testemunho dele. A vida dele. Não é assim? Então, vocês até hoje estão comigo, certamente porque eu zelo do quê? Hã? Do meu testemunho. Eu tenho que ter cuidado. Amém? Muitas vezes a gente é ameaçado. Mas eu tenho que ter cuidado com o quê? Com o meu testemunho. Ou não? Quantos não se perderam por falta de quê? Testemunho. Ele é muito inteligente, muito isso, muito aquilo, mas não tem testemunho. Então, tem um versículo que diz, a lei e ao testemunho. As duas coisas não podem separar. Amém? Não pode separar. Então, às vezes, nós citamos a lei, a letra, a lei da liberdade. Nós citamos a lei, a palavra, mas não podemos fugir do testemunho. E o testemunho de Deus, que é o Evangelho, que é a doutrina de Cristo, ela já veio exatamente para isso. Para quê? Para dar sabedoria ao simples. Então aquela lavadeira, se ela dava o testemunho de Deus, se ela falava do Evangelho, ela era o quê? Sábia. Então, uma lavadeira, uma pessoa humilde, simples, um soldado, né, uma coisa simples, um agricultor lá, um criador de porco, de galinha, seja o quê, uma pessoa humilde, simples, pode ser sábio? Pode. Por quê? Se ele aprendeu o Evangelho, se ele aprendeu a doutrina de Cristo, se ele aprendeu o testemunho do Senhor, ele tem sabedoria. Então, a sabedoria é dada ao simples através do Evangelho. Então, você viu que Deus deixou a coisa de tal forma, amarrada, bem arrumadinha, que ninguém pode fugir, ninguém pode negar. Eu não tenho entendimento, eu não tenho conhecimento. Você não precisa ter faculdade para ser sábio, para ter sabedoria, você não precisa ter faculdade. Muito pelo contrário, quantos são estudados? Quantos têm tanta ciência e não têm sabedoria? Isso é falta de sabedoria, né? Você chega ali e vê uma conversa, às vezes, isso é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Por que nós estamos falando tudo isso? É reunião de casais. Daqui a pouquinho eu vou jogar a bomba na mão de vocês. E vamos ver se vocês ficam. Vão falar ou vão ficar calados. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Qual o seu caminho que você vai ensinar seu filho a andar? Qual o caminho que você tem ensinado o seu filho andar? Qual o caminho que você acha que é mais fácil você ensinar para o seu filho? Ensina E quando ele crescer, não se desviará dele. Então você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar de sabedoria e vai precisar de bem alto, mais alto, ainda. Se você não tiver sabedoria, você vai ensinar para o seu filho grosseria, falta de educação, estupidez, arrogância, prepotência, tal, etc. Entre nós aqui, de vez em quando aparece um assim, arrogante, prepotente, egoísta, etc. E o filho dele está crescendo. E não tem testemunho. E o filho? O que é que o filho está aprendendo? Amém? Pronto. O resto é com vocês agora. Dá o microfone para começar. Vamos lá. Quem quer falar primeiro? Reunião de casais não é para a gente ficar pregando aqui. Não é. Reunião de casais a gente lança o assunto. Eu já expliquei, já dei uma geral no assunto. E agora vocês vão discutir. É verdade? É mentira? E etc, eu sei disso, eu sei aquilo, eu conheço isso, minha mãe ensinou isso, meu pai ensinou aquilo, o meu pai é um animal, minha mãe é uma vaca, e aí você tem liberdade de falar. Você tem liberdade de falar. O que nós estamos falando é verdade? Conheça a verdade, ela te dá a liberdade. É verdade? É. Você vai continuar fazendo assim? Ou você quer também mudar? Você acha que tem que mudar? Você vai fazer isso com seu filho? Você precisa fazer alguma coisa? Nós podemos fazer alguma coisa pela igreja? Pelo povo? Nós podemos fazer alguma coisa para melhorar o mundo? Vamos melhorar pelo menos entre nós? Vamos fazer com que a luz que Deus queria que brilhasse agora brilhe, né? Agora brilha muito, aqui, e cada vez, né? A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Mas não pode ser só cantado, precisa ser entendido, não pode ser falado, tem que ter a verdade, né? Eu posso muito dizer, eu já falei isso, eu já ouvi essa música lá atrás e falei, isso é mentira. Porque a luz não brilha cada vez mais. Muito pelo contrário, ela está se apagando, ela vai se apagando. Porque o que nós estamos vendo é muita ruindade, muita baderna, muita falta de sabedoria. Vocês concordam? O que o homem tem feito é muita falta de sabedoria. A luz, então, que outrora apagada, agora apaga cada vez mais, né? Então, vamos lá, pega o microfone aí. Quem quer começar? Ou vamos comer a... Como é que chama? A vaca atolada. Vamos comer o lanche? Ou vamos começar? Vai, irmãos, começa falando. O irmão vai dizer, né? Por que eu, né, irmão? Então, porque está aí um irmão sábio. É, por que não? Eu considero o irmão um sábio. Na idade do irmão. Por tudo que o irmão já passou na vida e tal, etc. Está aqui sentado com a gente, vocês acham que ele é burro ou ele é sábio? Sábio, né? Claro, é. Mas não é sabedoria? Concorda ou não? Sabedoria, não é, Maior? Claro, está aí o testemunho. Ah. Vai lá.
Amém. Eu acredito que, sim, eu concordo 100%, e acho que essa, a lei do Senhor é sabedoria mesmo, ela traz refrigério à alma.
É.
E o testemunho, ele dá sabedoria ao simples.
É.
Ainda bem que não precisa ser muito inteligente para
ter,
porque a gente é tardio demais
para entender,
para perceber o que Deus fala. Às vezes eu falo o versículo e a gente fica, ei, troque miúdo, você fica pelejando e não sai nada. Mas graças a Deus que não precisa ser tão esperto, tão inteligente.
É.
Né? E quanto a ensina o caminho para o seu filho, né? Quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Eu fiquei pensando aqui, tem muita coisa que aconteceu, que eu vi meu pai fazer, que ele ensinou, que certo ou errado, até hoje eu lembro.
Isso.
Né? Então, eu acho que é importante demais mesmo a gente procurar ensinar aquilo que a gente aprende aqui, que é muito sério. Querendo ou não, como o senhor disse, o menino está crescendo.
Claro.
E às vezes o testemunho que você mostra, o que você faz, vale muito mais do que aquilo que você fala.
Uhum.
Então é muito sério. Eu acho que o principal é o testemunho.
Uhum.
Porque todo mundo vê, principalmente os filhos.
Amém. Valeu. Pega aí, Daniel. Valeu, muito. Muito bom. É importante, né? É importante isso. Que a gente tenha a liberdade de falar o que a gente pensa. Quem não pode pensar, foi falado muitas coisas. Você pode tirar uma fita dessa, uma linha, e falar alguma coisa a respeito, né? Ou então pode até, às vezes, perguntar para outro, pode dar sugestão. Amém?
Eu fiquei com a parte dessa, do testemunho, né? Você vai ter que dar testemunho pro seu filho para depois querer que ele faça aquilo que você fez, né? Porque se tem uma coisa que filho observa, é dentro de uma casa, é o que você faz, né? Pelo menos lá em casa, a Júlia, às vezes até uma palavra assim, mais fora do que a gente fala normal, ela aponta: uai, pai, você tá falando isso? Então, se uma coisa tão pequena eles observam, né, quanto mais as outras, porque a gente acha que os filhos da gente, por serem pequenos, eles não são bobos, né? Esse dia o senhor falou, né? Tem que pegar bem pequenininho mesmo, porque eles são espertos para tantas coisas, e para te observar também, eles te observam, né? Então eu fiquei com essa parte do testemunho. A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente, né, levando para esse lado espiritual, né? A gente tem que gastar tempo, sentar, conversar, ensinar, né? Eu tenho uns dias já que eu tenho pensado nisso, assim, que tinha muito costume de deitar com a Júlia, conversar, aí eu ia ler um pouquinho para ela, explicar, sabe? Né? Então, uns tempos pra cá, eu tenho ficado em falta, sabe? E testemunho, então, às vezes a gente fica também. Então é uma coisa de a gente se preocupar, porque a gente não observa, mas já tá aqui, tá quase 7 anos já, né?
Então, ela vai crescendo.
Agora,
né?
Começa a escola, começa as perguntas. Esses dias ela, né, veio perguntar questão de até é estranho a gente falar, né? Pintar unha, vem perguntar logo pra mim, né? Vem perguntar pra Fernanda,
né? É.
Pintar unha, cabelo, batom, aí. É. Então, assim, a gente tem que ter sabedoria, irmão. Assim, tem que ter sabedoria, tem que saber explicar, tem que. Não pode pôr lei, não pode pôr peso, é uma criança, né? Tem. Eu vou falar pro senhor, né? Não é fácil, não. Não é fácil. Eu, graças a Deus, a gente aprendeu muito com o senhor, assim, essa questão de deixar a pessoa explicar, mas ao mesmo tempo deixar a pessoa livre, sabe? É uma coisa que a gente precisa aprender, que eu acho que funciona muito, sabe? se não pôr peso, assim, dependendo da idade, é uma criança e tal, eu acho que nós estamos longe ainda, viu, Di? Nós estamos longe, irmão. É, o que eu quero dizer é que precisa melhorar muito ainda.
Amém. Outro. Rui Neto. Não? Quer dar sua opinião, não? Não? E a mãe? Mirelle.
Amém, eu concordo que é assim mesmo. Porque o tempo realmente passa e a gente faz as coisas erradas, às vezes não percebendo. E a gente percebe muito nos filhos. Às vezes você olha e você vê os seus erros no seu filho. Aquilo que a gente fazia de errado. Então eu concordo com isso aí que foi falado mesmo. A gente precisa dar um bom testemunho.
Amém. E a lei do Senhor? Está todo mundo ficando só com o testemunho? Esquecendo que a lei do Senhor é perfeita. Né? Nós não podemos esquecer da lei, porque a lei é perfeita e
refrigera
a alma. Amém? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Amém.
Amém, mestre.
Amém.
Realmente, a lei do Senhor, ela é perfeita quando nós, de acordo com o que o Senhor estava dizendo ontem, para que seja a verdade, nós precisamos aceitar como verdade. Para aceitarmos como verdade, nós precisamos primeiro reconhecer o que tem sido mentira, né? Porque a mentira, logo ela se desfaz. Então, o procedimento mentiroso, ele traz um sofrimento. E aí, logo, a gente tem que reconhecer a verdade. E a verdade tem sido dita pelo Senhor, pelo Senhor Deus. E a lei, quando é reconhecida como verdade, e assim aceita e praticada, como o Senhor colocou no princípio aí, que o regulamento, ele não é para ser discutido, ele é para ser cumprido. E quando nós começamos a entender que, aos poucos, nós precisamos observar o regulamento do Senhor e ir cumprindo, mesmo que não conseguindo cumpri-lo, porque é bem difícil realmente, ainda mais que muitas vezes eu próprio, com algumas práticas, então, para você mudar de prática, né, exige sofrimento, né? Depois do reconhecimento, é claro, que aquilo ali é um engano. Então, você aceitando o sofrimento e se dispondo a passar por ele, o Senhor, então, faz com que a lei dele realmente seja perfeita.
Ela é, né?
Né? Porque ela é perfeita. E assim, não tem para onde correr quanto isso que o Senhor está expondo aí, né? Cumprido o regulamento, as coisas passam a dar certo. Eu, como filho, sempre que eu procurei observar o ensino de meu pai e de minha mãe, as coisas deram sim certo. Quando me aventurei, né, infelizmente, colho até hoje, né,
o preço.
O preço, o alto preço pela desobediência, né, E também pela aventura, né? Porque é. Você se...
Mesmo que talvez o seu pai e sua mãe não tivessem conhecimento da lei de Deus, tal, etc. Mas, como o pai, Jesus falou, vocês que são maus, querem dar boas coisas aos seus filhos, né? Então, o que quer dizer com isso? Que os pais, por mais mal que seja, quer dar boa coisa ao seu filho. Então, seu pai queria o bem seu. Sua mãe queria o seu bem.
É.
Você que não, às vezes, entendeu.
Isso. Né? Né? Agora, sim, concordo, porque eu tenho aprendido bastante quando o senhor fala, e o Danilo observou muito bem aí, que não adianta ser por pressão, né? Tem que ser pela liberdade. Mas aí nós, eu entendo, até tenho buscado o senhor quanto a isso, para poder, então, aproveitar oportunidades com os meus filhos e poder orientá-los. Então, assim, eu vejo que quando a gente tem que buscar realmente no Senhor a sabedoria dEle, para poder falar com a criança sobre uma direção e deixar que ele coloque, ou seja, experimente isso. Porque eu tenho percebido que os meus filhos, por exemplo, então, dando a liberdade, eles observam e vão lá e se jogam, né? Vamos usar esse termo. Aí, e já voltam. Pai, foi assim.
É.
Ah, sim, que bom. Que bom que você foi lá e... Né? Ou seja, teve coragem para ir então e ver que aí é interessante, muitas coisas não vai ser preciso você ir lá e, né? Agora outras nós precisamos, né? E aleluia por isso. Aleluia por isso.
Amém.
Realmente há o refrigério quando conseguimos cumprir com o regulamento.
É. Quando a gente admite, né? Aceita, concorda, tal. Comenta. Comenta. Vamos ver aqui. Que às vezes a gente fala as coisas e aí de repente a gente fixa numa e esquece das outras. Né? A gente acaba fixando em alguma coisa e esquece das outras. Não podemos esquecer de nada. O que foi falado? Foi falado o seguinte. Que ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando crescer, não vai se desviar dele. A lei é perfeita e o testemunho do Senhor. Então as três coisas foram faladas aqui, precisam ser observadas. Ensinar os filhos a lei e dar o testemunho. Então você vai ensinar a lei, certo? E vai dar o testemunho. Você vai ensinar, vai observar a lei e vai dar o testemunho. Por exemplo, está escrito na lei de Deus que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é uma lei? Não está na lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você chama o seu filho, meu filho. Ó, está escrito aqui, ó. Isso aqui é a lei de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. Você fala pelo hoje. Amanhã você fala de novo. Depois você fala de novo. E de repente, ele vê em você que você realmente ama a Deus sobre todas as coisas. Que você é um homem que ama a Deus. Aí ele vai chegar lá na frente, depois com 40, 50 anos, depois às vezes você já morreu, falar, o meu pai sempre me falou que eu amasse a Deus sobre todas as coisas. E o meu pai foi um homem que amou a Deus sobre todas as coisas. Pronto, não é bom isso? Não é isso gostoso? Claro. E essa pessoa vai ter como suporte, como sustentação na vida dele, esse testemunho que ele leva do pai. Mesmo que eu não seja amada. Mas isso, às vezes, salva a vida da pessoa. Amém, gente? Então, eu quero que vocês fixem bem naquilo que Deus está querendo transmitir. Amém? Fala aí também.
Interessante demais, né? Porque foi isso que Deus fez, né? Ele deu a lei, e falou e deu o testemunho.
E deu o testemunho.
É assim que ele ensina a gente.
Ele não, né, negou a lei. É. Né? Ele não desfez a lei. Muito pelo contrário.
Ele deu, né, testemunho dela. Né? Ele viveu na pele tudo que ele falou. Você falou para ela amar a Deus. Aí ele amou a Deus. Né? Se ele falou para...
Amou o próximo.
Amou o próximo, né? Amou o inimigo. É. Então, tudo que ele falou para fazer...
Cumpriu.
Ele cumpriu. É. Né? E aí, às vezes, a gente fica só na conversa. Só na lei. Né? Com o filho. Isso. E quer que o bicho presta. Né? E quer que...
Pois é. E se a gente pelo menos usasse a lei de Deus, tudo bem, mas às vezes nem a lei de Deus usa a lei da gente mesmo, né?
Uma coisa não exclui a outra, né? Não pode, né, ficar só com uma.
Faz referência à lei de Deus, mas aplica a sua lei. Faz referência à lei de Deus, mas aplica a sua lei. Ou seja, não se sujeitando a justiça de Deus, estabelece a sua própria justiça, fazendo referência à lei. Que era o caso dos fariseus, dos escribas e fariseus. Eles faziam referência à lei, mas aplicava a sua própria. Entendeu? É isso que muitas vezes a gente faz e erra. Não sei se dá para entender. Dá para entender? Então Deus falou lá em Romanos capítulo 10, versículo 1, pega lá e receba. Não sujeitando a lei, a justiça de Deus, estabeleceu a sua própria justiça. A gente pega nisso, faz referência à lei de Deus, mas aplica a sua própria. Né? A lei de Deus é a justiça de Deus. A minha lei é a minha justiça. Eu faço referência à lei. De vez em quando a gente vê as pessoas, grandes pessoas aí, falar assim: Deus falou, faça por onde que eu te ajudarei. Né? Faça a sua parte, né? Faça por onde. Aonde está escrito isso? Né? Aonde está escrito? Isso é verdade? Não é verdade? Faça por onde que eu te ajudarei. Não tem? Grandes, às vezes até... Não, eu vou pela lei de Deus. Faça por onde, né? Não existe isso. Não existe. Isso não é a verdade. Amém? Fala, Toninho. Não dá para o Toninho, não. Falou nada. Você entendeu?
Mas é isso mesmo. É o que foi falado ontem. A verdade é que liberta. Aí ele vai ensinar o que não é verdade, que é falso, né? E tem que ensinar, realmente tem que ensinar, né? Falar a verdade com o filho, falar o evangelho, como foi falado aí, o evangelho, o testemunho, torna até uma pessoa simples, né? Inteligente, sabe?
Às vezes o filho cresce um pouquinho, Toninho, e fala para o pai assim: rapaz, o senhor disse que a lei do senhor é perfeita, eu não vejo o senhor examinando ela. O senhor disse que a lei de Deus é perfeita, eu nunca vi o senhor com ela. Nunca vi o senhor lendo, estudando essa lei. Perfeita por quê? Onde é que o senhor viu que ela é perfeita? Tem menino esperto, não é, gente? Tem menino esperto. Como é que o senhor sabe que ela é perfeita? Eu não vejo o senhor examinando essa lei, estudando essa lei. Se fosse uma coisa boa, era para o senhor estar fazendo. Onde está? Onde está? Né? Ué, meu filho, estava aí, debaixo do sofá. Onde é que foi que sua mãe pôs, né? A lei de Deus. É, porque a gente, para falar, se ter conhecimento, ter fundo de base. Amém? Porque menino é muito esperto. Criança, com criança não se brinca, não. O bichinho é esperto, né? Uma hora eu deixo o pai, né, e o pai aí ira e aplica a sua justiça, né? Amém? Fala para mim.
Não, só isso mesmo.
Fala, Tânia.
Já falei, tá bom. Tem
muito. Não vai dar conta de falar, não?
Falei.
Dá pra, pra...
Amém. Concordo. Tudo que o senhor falou. E igual o senhor falou, às vezes a gente, no meu caso, eu não tive educação de mãe nem de pai. Eu fui criada pela minha irmã mais velha, de 16 anos. E ela tinha o que a mamãe passou para ela, né? E foi isso que ela passou para a gente. Então ela falava, não, a mamãe pensava assim, a mamãe falava assim, a mamãe acredita assim, acreditava assim. Mas a gente nunca, assim, eu não sei o que, que é ser educada por uma mãe ou por um pai. Então, quando eu ouvi o Evangelho, para mim foi tudo. Tudo que eu nunca tinha ouvido, ou sentido, ou visto. Então, aquilo ali, para mim, foi uma descoberta, assim, que realmente mudou minha maneira de pensar. Então, eu ainda lembro também de tudo que a minha irmã me falou, né? Hoje eu ainda lembro. Então, é verdade, a gente é ensinado daquela maneira e a gente não esquece. Por mais simples que seja o ensino com a vida dela, né, honesta e tudo. Então, aí hoje a gente ouve, né, que ensinar o filho, e a gente tem muita dificuldade de ensinar. Por quê? Porque a gente não conhece a lei. A gente ouve que ela é boa, que ela é perfeita, a gente acredita que é, mas a gente não tem ela como deveria ter. E, mas naquilo que a gente já acredita, a gente procura dar esse testemunho, que eu acho que ele é muito válido. Porque até outro dia eu falei alguma coisa com o Arthur e ele falou assim, ah, mãe, a senhora acha que a senhora tem autoridade para falar isso? Então a gente vê, assim, que, igual o senhor falou, eles não são bobos, não, eles estão vendo.
É.
Amém.
Pois é, meninada, hoje em dia, principalmente, né?
Não é bobo, não.
Não é fácil. Amém?
Aí a gente,
por exemplo, esse dia, você já viu aquele menininho, no, aquele menino, aquela criança, no matou o passarinho? Quem já viu aquilo na internet? Menininho que matou o passarinho, né? Ele falou, eu vou, agora eu estou perdido, eu vou para o inferno, tal, não sei o que, tal. Matei o passarinho. Nasci. Por que aquela criança reagiu daquela forma? Alguém disse para ele, se você matar, você vai para o inferno. Se você matar, você vai para o inferno. Não explicou direito a lei para ele. Não explicou, não deu testemunho para ele. Não falou nada para ele. Passou uma coisa extremamente errada. E que complicou a vida. E a pessoa está achando é bonitinho. Colocou na internet e espalhou para o mundo inteiro. Né? É, mas ela não sabe ali que... Não sei se vocês perceberam isso. Quem percebeu isso? Quem percebeu que estava errado? Talvez você também não percebeu, né? Ninguém percebeu que estava errado. Não é não? Olha, ali, a pessoa que passou para aquela... Você viu o desespero do menino? O desespero do menino? Não, tá. Meu Deus do céu. Botava a cabecinha no chão. E tal, e etc. Aí, tal. E andava para lá, e andava para cá. Eu matei o cangavo, matei o passarinho, então, etc. Põe na internet e olha para você, o menino que matou o passarinho. Não é interessante, eu acho? Porque, agora, mais interessante é observar que aquele ensinamento daquela criança, olha o efeito que fez, olha o efeito que faz. Concorda que alguém disse para ele, o assembleiano, sei lá o que foi, que falou para ele, se você matar, você vai para o inferno? Qualquer coisa que você matar, você vai para o inferno. Nós não temos o direito de matar nada. Olha o peso que ficou sobre o ombro daquela criança. E de repente, eu fui só brincar com ele. Eu fui só fazer carinho nele e ele morreu. Amém? Dá lá para o Osto, vamos ver o que o Osto vai falar para nós. Fala. Então dá para a noiva. Não? Então. Alguma? Não, só do que se você ouviu. Foi bom? Você gostou do que você ouviu?
Amém, né? Concordo que sobre a questão do testemunho, que eu testemunhei meu pai, né? Ele me deu um ensinamento, que hoje, atualmente, estou vivendo isso. Estou vindo aqui novamente. Estou vindo aqui novamente, como diz o amor, né? A gente é sábio, né? Porque a gente teve um ensinamento lá atrás. Tipo assim, por mais que seja que a gente esteve afastado um pouco, mas a gente sabe que aqui é um ensinamento correto.
Você pode andar por onde for, né, Wallace? Mas você não esquece.
Não esqueço. Porque meu pai.
Você carrega com você, no seu coração, o temor de Deus, o testemunho do seu pai.
Eu agradeço, até falo pro meu pai, até hoje, eu agradeço muito porque ele ter me forçado a vir aqui, assim. Porque antigamente, quando eu era menina, a gente não tinha tanto sabedoria, né?
Isso.
E tudo que eu aprendi lá atrás, hoje, por mais que seja, vem na memória, vem tudinho, tudo que ele vem me falando, a gente tenta colocar, igual você fala, né? Deus tem uma lei perfeita.
Isso.
Infelizmente, a gente não vive a lei. A gente trata como uma opção. E, na realidade, não tinha como...
A gente tem pouco contato com ela,
pouco
né?
Pouco contato. Porque
se fosse, se a gente julgasse tão importante, né, Wallace? A gente teria mais contato com ela. Eu estou procurando um versículo aqui que diz assim, bem-aventurado o homem que se aplica à lei e nela medita de dia e de noite. Pronto. Então pega aí. Bem-aventurado, né? Continua, Wallace.
Não, e hoje, o que eu estou tentando passar para o meu filho é isso. Né? Porque... Igual o senhor disse, os meninos hoje em dia estão muito espertos, porque, pra você ter uma ideia, esses dias, eu estava até comentando aqui com a Marielle, esses dias atrás, eu fui brincar com ele, assim, menti um pouquinho para ele, só para brincar, aí ele falou assim, papai, não pode, você me ensinou que mentir é feio, não é de Deus. Aí eu falei assim, né, e a gente pensa que o menino não está ouvindo o que a gente está falando, ou vendo o que a gente está fazendo, e ele está ali observando, nosso dia a dia, ou seja, o que eu falo para ele hoje, eu tenho certeza que vai fazer igual o que fez comigo. Futuramente ele vai tá lembrando e falar assim, meu pai fez assim, mentir realmente não edifica.
Amém. Amém. Então tá aí, um testemunho que funciona. Testemunho que realmente funciona, né? Funciona se a gente não se cansar. A gente vai, realmente, os nossos filhos vão andar no caminho, porque Deus disse, então é verdade. Deus disse, então é verdade, né? Amém. Achou? Salmo 1, versículo 2. Quem vai ler para nós aí? Você vai ler, João Pedro? É?
Eu?
É?
Vou ler hoje.
Lê com o microfone. Por que você está admirado? Eu? Vai.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Amém.
Antes tem o seu prazer na lei.
É só o versículo 1 e 2, né?
Uhum.
Bem-aventurado o varão que anda segundo o conselho, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é só aquela, dar aquela beliscada na hora que tem que chamar a atenção do filho, não. Não, o filho tem que ver que você tem o prazer na lei de Deus. Então, você quer ser uma pessoa com a alma refrigerada, quer uma pessoa ser uma pessoa bem-aventurada? O que é bem-aventurado? Feliz. Que tem o seu prazer, a vontade, o gosto, acha bom entender as coisas, acha bom meditar na lei de Deus. É isso. Então nós estamos insistindo com a ideia que foi lançada desde o começo. Que a lei de Deus é perfeita e o testemunho do Senhor é fiel. Dá sabedoria aos simples, né? E com certeza refrigera a alma. Mas não pode ficar apenas. Tem muitas coisas que vão exigir de nós, como eu estou falando aqui. Você vai fazendo uma coisa, vai lembrando de outra. Bem-aventurado é o varão que não anda no conselho do ímpio, ele não senta na roda dos escarnecedores e tal. Antes tem o seu prazer na lei. Ele conhece a lei de Deus. Ele medita nela. Versículo 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, quer dizer, na lei de Deus, medita dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Tem um versículo que está na cabeça. Está um pouquinho, está um pouquinho outro na cabeça. Tem sempre uma palavra na boca. Deus diz, abre a sua boca e fala. Quando a gente fala, a gente tem que falar a palavra de Deus. Amém? Podemos encerrar, dona Virgínia? Dá lá para a Virgínia lá, dona Virgínia. Quem tem um... João Pedro, cadê João Pedro? Você está um secretário muito ruim, João Pedro. Vai lá para a dona Virgínia, lá, Virgínia.
Amém, irmão. É perfeito mesmo. Tudo que foi dito, eu fiquei aqui lembrando do tempo que eu comecei a buscar a Deus e as meninas me viram buscando a Deus. Eu não forcei, não falei. É, eu ia para a dona Zefa, elas que iam comigo para me fazer companhia. Achava esquisito. Saía de lá, ia para a pecuária. Mas elas foram ouvindo, foram concordando que a lei de Deus ela é perfeita. Não tem como a gente negar, não é, a verdade. E ela, a verdade vai libertando, como tem acontecido com a gente até hoje. À medida que a gente está buscando a verdade, a gente está sendo livre, liberto. Aquela reunião que o senhor fez, pedindo para Deus nos libertar, né, das correntes que nos prendem. Eu vejo que é a palavra que nos liberta. Cada vez que eu descubro uma coisa nova, eu sinto uma alegria imensa. É. E sinto que eu estou sendo renovada.
Refrigera a alma, né?
Refrigera a alma, a gente fica feliz, né? E os filhos vão vendo o testemunho, vão... Né? Às vezes o Milton Júnior não participa, não, mas tem temor. Qualquer coisa que acontece com ele, liga para mim, mãe, dá uma ajudinha aí, mãe. Você me ajuda aí, você precisa da sua oração. Eu vou sempre dando força para ele, né? É isso mesmo, meu filho. Você ora também, né? Amém. Eu jogo em cima dele também, olha. Não adianta só eu, você tem que buscar a Deus. Faz a sua oração. E a gente vê que... devagar, as coisas vão acontecendo.
Amém. Amém, então. O Luiz está pedindo uma parte aqui. Uma parte aqui. Traz ele. O Vinícius, João Pedro vai trazer. Né? João Pedro até que engordou um pouquinho, engordou não, Beto?
Eu achei muito interessante tudo. Hã? Eu achei muito interessante tudo que foi falado. E aí eu lembrei, assim, de uma vez que eu fiquei observando muito tempo, né? Quando eu comecei a reunir aqui, que uma das coisas, assim, que eu achei diferente é que não tinha reunião para criança, ou então uma escolinha para crianças, né? E, assim, eu nunca fui de nenhuma denominação, mas eu sempre via, né, que tinha e tudo. Eu fiquei questionando, né, por que que não tinha e tudo, mas eu entendi que Deus, ele, não é da vontade de Deus que bota uma escolinha e bota a responsabilidade ali para o professor, e os pais levam a vida que quer e não vai ter fruto, porque o filho não vê no pai um testemunho. Não adianta o professor ficar ali na cabeça do menino, não vai produzir fruto. Eu entendi que Deus, ele esclareceu muito para esse povo que é a responsabilidade é do pai.
Isso. A igreja,
nós aprendemos aqui.
A igreja somos nós. É, nós somos a igreja.
Nós aprendemos aqui, e o que nós aprendemos, nós passamos para a nossa casa.
É.
Esse aqui é o reino de Deus, né? Não adianta simplesmente botar os meninos tudo ali, né? Porque tem uns que gostam de ficar do lado de fora, forçar eles, né? E na verdade não dá responsabilidade para o pai.
Ninguém melhor do que os pais para evangelizar, abrir. O que é evangelizar? É falar do testemunho do Senhor, né? Então, ensina o seu filho. Não, se você quer concluir, só me assim, ninguém melhor do que os pais, porque o pai quer o melhor para o filho. Por mais ignorante que seja, Deus diz, se vocês são maus e querem bem para os seus filhos, então... Agora, se a pessoa, o pai que quer o bem do filho, ensina para ele o evangelho, né? Então, com certeza ele vai aprender muito mais. Está certo, Claudinha? Cláudia? Está certo? Amém, então, né? Ninguém melhor do que os pais para poder ensinar, porque os pais, com certeza, ele quer o melhor para o filho. E ele, sabendo que é bom, vai, então, ter mais aproveitamento, além do evangelho, se o ideal é ainda ensinado pelo pai. Ainda ensinado pelo pai. Então, que os pais aprendam para ensinar seus filhos. Eu aprendo mesmo. Tenha prazer na lei de Deus. Procure entender para poder ensinar. Amém? Amém. Muita coisa a gente poderia ainda falar, mas, né, Luiz? Quer concluir alguma coisa aí, não?
Assim, só para concluir, eu acho que não tem coisa melhor assim para um filho ter um pai que serve a Deus. Ele vê isso na casa dele, né? Uhum. Ele vê o resultado de buscar a Deus, porque na verdade, se só for conversa, ninguém vai se atrair, não. A pessoa tem que ver o resultado, né? Da busca do pai dele, da mãe, que foi o caso de algumas pessoas aqui que falaram, e isso atraíram os filhos, né?
Pois é. Coitado do pai que ensinar o filho o errado. O caminho errado. Porque quando ele crescer, vai ser difícil desviar do caminho que o pai ensinou. Por exemplo, o espírita que ensinar o filho a ser espírita, quando o filho cresce, vai ter dificuldade para poder estar junto, né? Deus precisa salvar a pessoa. Amém? Por aí. Deus abençoe. Eu espero que tenha sido útil. Né? E anda no caminho do Senhor, né? Deus abençoe vocês, abençoe a igreja, que nós estejamos, através das nossas reuniões, absorvendo o máximo de Deus, do testemunho, da lei, dos mandamentos, para que nós possamos legar as nossas, a outra geração, os nossos filhos, aqueles que convivem conosco, um alívio, né? Um refrigério que hoje é tão carente para as almas aflitas, angustiadas. Deus disse: manda embora livre o oprimido. Quantos chegam oprimidos até nós? E nós podemos refrigerar a alma dessas pessoas. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém? Amém, Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, né, pelo testemunho que o Senhor deu de Jesus, fazendo com que ele fizesse todos os sinais necessários para que hoje nós não tivéssemos nenhuma dúvida, nenhuma dúvida da grandeza, da sabedoria, que aquele homem pôde, em nome do Senhor, falar a nós, a humanidade, deixar esse exemplo, esse testemunho, o qual nós hoje esforçamos para seguir, nos esforçamos, Pai, para colocar em prática o testemunho do Senhor. E também podemos passar aos nossos filhos. Sabemos da dificuldade, sabemos, ó Deus, da luta que é colocar isso em prática. Principalmente, temos que passar aos nossos filhos, nossos irmãos, nossos semelhantes, ajudando, aliviando, refrigerando, libertando as almas cativas, presas por cadeias, pesadas cadeias. Só o Senhor Deus pode nos ajudar no cumprimento dessa tarefa, dessa missão. Em nome de Jesus. Ajuda-nos. Senhor,
meu povo e me escutar e me servir com integridade. Eu abriria as janelas do céu e lhe daria o trigo mais fino. Assim, meu povo, que me adora, me adorasse acima de tudo, com o pulo da rocha, o sustentaria. Aleluia! A palavra de Deus é fiel, ela é fiel. E jamais ela volta vazia. Se nós honrarmos, se eu honrar e bem dizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei.
Seu namorado.